não há dúvida nenhuma de que existe desde há 3 anos atrás, desde 2020, um novo trilho de pagamento, uhum, chamado PIX.
Sim.
Que tem características absurdamente diferentes do que a gente conhecia. Imagina que nós três resolvemos montar um dar crédito ao consumidor.
Uhum.
Tá? Nós criamos aqui um algoritmo maravilhoso.
Uhum.
A gente aprendeu a dar crédito, perdemos $1 milhão já, aprendemos, agora a gente sabe, porque todo mundo que aprende a dar crédito perdeu dinheiro no começo. Né? Ela tem conta em 3 bancos.
Uhum.
Se naquele dia do pagamento não tiver saldo nessa conta, ela vai somar. Dá para outra e pronto.
Uhum.
Onde está o pagamento? Está embutido no ato de vender. Como estava quando meu avô comprava sapato.
Caramba!
Esse é o futuro.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje com mais um SOS Bacen e hoje com um super convidado aqui, com certeza que todo mundo conhece. Aqui estamos hoje com o Edson Santos.
Uhul! Você quer saber um pouco mais dos bastidores, curiosidades do mercado de meios de pagamento? Aqui é o momento. Então, apresentando aqui rapidamente nosso convidado especial, Edson Santos. O Edson é fundador, para quem não sabe, da Colink Business Consulting. Consultem eles que vai valer a pena. É, sócio consultor estratégico também da Confrap. É, enfim, investimentos de tecnologia, etc. É advisor. É, tem uma carreira gigante no mercado de meios de pagamento. Mais de 24 anos de experiência, gente. É mais do que vários consultores.
Quase a minha idade.
Exatamente, eu tenho 22.
Exato.
E é autor do livro Do Escambo à Inclusão Financeira.
Eles não vão achar mais esse livro.
Ah.
Eles vão achar o segundo livro.
O segundo livro.
Payments 4.0.
Payments 4.0. Gente!
Mas não vão achar tão fácil também.
Também. Não vai achar fácil.
O físico já está esgotado.
Infelizmente, o físico está esgotado. Você vai encontrar ele digital.
É,
eu sou coautor junto com o meu sócio, Luiz Felipe Cavalcante.
Legal. Ó, gente, então, busquem.
Um excelente livro. Acho que aqui é o livro que todo mundo tem que ler, entender do mercado, quem está entrando, quem já está no mercado, né? Sempre tem que se atualizar. Então, aí, essa é a dica.
Tem
de ouro,
fazer, né, um escambo com o outro, né? E aí, quem sabe dá certo.
Já que você deu a brecha, eu vou te contar. Nós estávamos discutindo outro dia se a gente devia fazer uma atualização do livro. Aí eu fui reler o livro. Eu não encontrei motivo para atualizar. Claro que tem coisas, mas não o suficiente. Então, eu e o Luiz pensamos que talvez este ano a gente lance mais um livro. Escrevendo um terceiro livro.
Aí já tem um spoiler.
A gente, não dá nem para falar qual é a ideia, o que vai ser, se é uma continuidade.
Ah.
Acho que não vai ser uma continuidade, nem uma, exatamente uma atualização, mas a gente continua apaixonado pelo setor, então vamos falar de payments e serviços financeiros.
Talvez sob uma outra perspectiva, um outro,
sim,
olhar.
Um olhar mais futurista, né? O primeiro eu contava a história dos meios de pagamento. O segundo mostrava o que estava acontecendo exatamente agora.
Tá.
Por isso que ele continua atual. Curiosidades, né? A gente já falava de PIX antes do PIX. Então,
olha só.
Antes do sucesso do PIX.
Uhum.
Então, próximo, talvez a gente vá para o futuro. Quem sabe?
Estamos
maravilhoso. Eu começaria pelo último, então. E aí depois... Muito bom. E assim, gente, dado esse contexto, há 24 anos de experiência no mercado financeiro, enfim, de meio de pagamento, me conta pra gente o que estava acontecendo quando lançou, né, a lei 12.865, 10 anos já da lei 12.865. Tenta colocar assim, em mente o que você estava fazendo.
2013. Eu era o presidente da Global Payments no Brasil, com um time bem enxuto, bem pequeno. A gente tinha certificado a empresa finalzinho de 2012, começamos em 2013, mudamos para um escritório novo. Olha que legal.
Olha,
você
está
me fazendo relembrar coisas interessantes. E nós tínhamos uma equipe, nós montamos essa empresa com 6 pessoas.
Uau!
do cacete, foi um negócio legal para burro.
Uhum.
E nessa época, a gente estava crescendo, indo para 12 ou 13 no total.
Tá.
Ainda assim, muito pouca gente.
Uhum.
A gente estava muito mais ocupado com uma mudança societária naquela época. Acho que os espanhóis estavam comprando metade da empresa no Brasil, uhum. o pessoal da La Caixa.
Uhum.
A gente estava bem ocupado, bem empolgado, a empresa crescendo bem. Estava
uhum.
muito divertido. Muito divertido.
Depois de tudo isso, o que tem hoje dentro, né, daí entrando no Payments 4.0, o que tem hoje que você destacaria, assim, de algo interessante e importante para a gente olhar em termos de meio de pagamento, que você tem acompanhado, enfim, nos bastidores aí, que você pode compartilhar com a gente, claro, nas descrições, né, das suas seus termos de confidencialidade e tudo mais, mas que você consiga compartilhar com o público aqui de, poxa, eu acho que o mercado está indo por esse caminho. Talvez seja interessante olhar aqui esse mercado.
Não muda muito do que a gente escreveu no livro.
Tá.
A gente está vendo, não há dúvida nenhuma de que existe desde há 3 anos atrás, desde 2020, um novo trilho de pagamento
uhum.
chamado PIX,
sim.
que tem características absurdamente diferentes do que a gente conhecia.
Uhum.
É claro que o que aparece ele funciona 24 horas por dia, ele é instantâneo. Sim, isso é maravilhoso, mas é mais do que isso. Eu olho do outro lado.
Uhum.
Do outro lado, o que, que eu olho? O que, que eu preciso para usar instrumento de pagamento? Eu preciso de uma conta.
Uhum.
Uhum. Ah, preciso de uma conta bancária? Não, pode ser uma conta digital.
Uhum.
Ele é totalmente digital. Se ele é totalmente digital, ele desmaterializou alguns processos e alguns produtos. Por exemplo, eu não preciso do cartão.
Uhum.
Se eu não preciso do cartão, eu não preciso do terminal.
Uhum.
Se eu não preciso do cartão e do terminal, eu desintermediei um monte
de
fornecedores.
Uhum.
Então, se eu fosse fabricante... Desculpa, se fabricante de cartão. Mas se eu fosse fabricante de cartão, eu já começaria a me preocupar.
Acenderia um alerta aqui.
Tá certo?
Uhum.
Eu já não uso cartão. Né? Eu saio de casa só com isso. Eu não tenho cartão, não tenho mais nada. Só
somos
com
dois. Três.
Isso. Então, veja.
Que é uma facilidade, né? Você tirar o número de coisas.
Até outro dia, você falava, puxa, e se não aceitar cartão? Né? Porque eu posso pagar por aproximação. Agora tem PIX.
Exato.
Uhum. Então, essa desintermediação leva a uma consequente desmonetização. Quero dizer, o custo fica mais baixo.
Uhum.
Isso democratiza.
Uhum.
Eu adoro uma foto que aparece um irmãozinho nosso brasileiro empurrando uma carrocinha cheia de fruta e escrito na frente, aceito Pixi.
Maravilhoso.
Tudo bem, não sabe escrever, não tem problema, uh-huh. mas ele já está digitalizado.
Já tá, uh-huh.
E quer saber, ele tem uma conta.
Exato.
Está dentro do sistema de pagamentos.
Está dentro do sistema de pagamentos, no mínimo. E ao começo é o sistema de pagamentos. Ele já é digital. Eu posso dizer que ele é digital. Então, então, ele fez isso, ele democratizou. E isso leva... consequentemente, é uma possível, a gente fala possível para não cravar, né? Mas eu cravaria que ele é disruptivo.
Uhum.
A gente falou isso no livro, o livro foi lançado uma semana depois do PIX.
Nossa, uhum. olha só.
E a gente falava disso.
Uhum.
Você perguntou, você disse, sugeriu, o que está acontecendo? Não precisa contar os segredos dos seus clientes. Eu vou te contar uma coisa. Logo depois, um cliente pediu para fazer uma pesquisa com os executivos do setor. Isso foi no comecinho de 2021, para entender o que, que eles estavam esperando do PIX, o que eles iam fazer com o PIX. E o que eu ouvi era impressionante. Isso não vai dar em nada.
Pode.
Isso é mais um meio de pagamento, eu ponho no terminal. Coisas desse tipo.
Uhum.
E o cliente ficou decepcionado. Eu disse, isso é uma má, mas também é uma boa notícia.
Uhum.
Se você entender que é disruptivo, você só tem que sair na frente. Né?
Uhum.
Então, o PIX é disruptivo, ele tem um trilho novo. Só que a gente já viu alguns exemplos de... No primeiro livro eu disse que nenhum sistema novo de pagamento mata o anterior. Ele sempre vem para complementar.
Ou substituir de uma forma...
Não substitui. Nenhum substitui 100% até a morte do DOC.
Ah.
Então, já tem que reescrever o primeiro. Né? exceto o DOC.
Exato. Daqui a pouco, talvez, o boleto.
Bom, o boleto já está sendo substituído. Então, primeiro foi o DOC que morreu. Uhum. Por quê? Porque nós, pessoas físicas, não vamos pagar para fazer uma transferência, porque não. O Banco Central fez de uma maneira que simplificou a nossa vida, obviamente.
Uhum.
A segunda foi o PIX para o e-commerce é muito melhor, traz uma eficiência espetacular, aumenta a conversão, venda, recebe pagamento instantaneamente, libera a mercadoria instantaneamente, né? Uhum. Poderia, ou imediatamente, enquanto o boleto, ele tinha que aguardar 3-4 dias, dependendo da empresa, e pode ser que o sujeito não pagou o boleto, porque desistiu, entre imprimir o boleto e ir até o banco, desistiu.
Uhum. Exato.
O PIX não, é imediato, é instantâneo. Então, o boleto está sendo substituído automaticamente no e-commerce, uhum. Faz todo sentido. Daí a gente... Mas nós estamos falando do PIX e estamos falando de algumas coisas. O cartão de débito, se você olhar os números da ABECS, já começa a mostrar...
Uma redução ali do uso.
Uma desaceleração de crescimento, para não dizer...
Porque...
O primeiro número que publicaram o ano passado já mostrava redução, mas houve uma correção nos números e tal. Então, ele cresce muito pouco.
Uhum.
Então, o débito, pela primeira vez na história, não cresce a dois dígitos.
Uhum. Então, porque não desaceleração... tem lógica, né, o débito. Por qual
tem,
a lógica?
Tem.
Tem?
A experiência do consumidor. Então, você me deu o gancho para dizer o seguinte. O que a gente sabe de Pix hoje é só a pontinha do iceberg.
Uhum.
Tem muita coisa embaixo da água ainda que vai flutuar, que vai vir para a tona e vai modificar muita coisa. Então, eu ainda acho que a experiência de pagar no ponto de venda, do ponto de vista do pagador e do recebedor, é muito ruim.
Uhum.
Algumas empresas, muitas empresas, fizeram melhorias. Então, QR Code dinâmico no terminal. Mas ainda assim não é a melhor experiência.
Uhum.
E tem
comparado ao cartão.
E tem um intermediário, é o cartão. Então eu vou pagar o cartão de débito, eu chego no lojista, eu vou pagar o cartão de débito. Ele prepara a maquininha lá, coloca o valor, eu aproximo, faz plim, e eu vou embora.
Sim. É.
Nem espero se vai aprovar ou não.
Exato.
Às vezes a gente vai andando, olhando para trás. Tudo bem? Tudo
bem? Exato.
É assim? Uhum. Agora eu vou pagar com Pix.
É, você tem que abrir a tela.
Eu tenho que abrir o meu banco, me credenciar no banco. Ir lá pro... Eu tenho que fazer o melhor banco.
Isso quando você não tem que mandar o comprovante por WhatsApp. Você tem que pegar o WhatsApp do lugar que você não conhece, para você mandar a comprovante para ele.
Então, etapas, né?
Então, olha só, Mariana.
Isso acabou de acontecer, porque eu acabei de tomar um café e eu paguei no Pix assim.
Por que você tem que mandar o comprovante? Porque a experiência do vendedor é ruim.
Isso. Ele tem que ter aquilo lá, a comprovação
de
que
eu paguei. Rápido.
Exato. Mas eu já vi soluções espetaculares.
Uhum.
O meu amigo Berco lá de Recife, os irmãos lá, eles criaram um modelo, eu não vi isso no posto de gasolina, mas eu assisti um vídeo de alguém indo num posto de gasolina, olha a experiência. A gente foi ao posto de gasolina, tem aquele posto aceita, aquele forma de... Você vai na bomba, lê um QR Code, não confunda com os que a gente conhece, mas lê um QR Code, abre o aplicativo, você se credencia por biometria e ele te oferta, você fala, meu carro é diesel, eu vou botar diesel. Fala, para você, eu vou te dar 10 centavos de desconto, você é um cliente fiel. Aquele, quando eu digo topo, muda o preço na bomba.
Olha, automaticamente.
Automaticamente, está conectado por um centralizador que... Não vou explicar a parte técnica, que é chato. Mas a bomba está conectada com as bombas, estão conectadas por rádio ou por cabo com um equipamento dentro do posto que está conectado à internet. Então, isso permite você fazer essa triangulação. E o pior, mais fantástico ainda, eu posso voltar para dentro do meu carro, eu vou ver na tela do meu celular, eu vejo na tela do meu celular o que está acontecendo na bomba. Quantidade total de reais, quantidade de litros e o preço por litro. Uhum. Quando termina... Eu já topei pagar com o Pix. Está pago.
Ah.
Ele recebe a confirmação e eu vou embora.
Olha,
então,
você nem interage com ninguém.
Então, por que essa experiência não é essa experiência, por exemplo, num restaurante?
Sim.
Então, muita coisa vai mudar. Muitas empresas estão trabalhando para melhorar a experiência de quem paga e de quem recebe.
Uhum.
Ao fazer isso, eu acredito que o primeiro que pode perder força é o cartão de débito.
Uhum.
Uhum. Porque não faz mais sentido.
Sim, sim. Sim. Mas você acha que essa experiência ela está demorando para tracionar por conta de... Porque, assim, eu acho que o Banco Central dá a ferramenta, né? E aí depende muito do mercado se movimentar para esse...
A ferramenta está aí. O mercado é livre e pode trabalhar a experiência, a melhoria de experiência não é o Banco Central que vai criar.
Uhum.
Então, muitas empresas estão avançando nesse sentido, melhorando a experiência, alguns testando meios de pagamento. Eu já ajudei a clientes a montar projetos de meios de pagamento em restaurante completamente diferente,
uhum.
muito mais parecido com um modelo de iniciação de transação de pagamento, um ITP.
Uhum. Uhum.
Então, o modelo de iniciação de pagamento é fantástico. Fantástico.
É.
Melhora a experiência de quem compra na web, certo?
Uhum.
Por que, que a gente não pode levar isso para o mundo físico?
É. Mas você acha que ainda há um apego ao mundo dos cartões, do varejo?
Gente, não, gente. É muito simples. Né? Eu tenho certeza que você vai me perguntar, o cartão de crédito vai morrer?
Era a segunda pergunta.
Porque todo mundo pergunta, o cartão de crédito vai morrer?
Parece não, um desejo ali, né?
O cartão não morre, mas ele...
Deixa de ser priorizado.
Deixa de lado. Vamos falar de cartão de crédito, que são duas palavras que querem dizer duas coisas diferentes.
É, mas vamos voltar aqui. Nunca tinha pensado.
O modelo de pagamento com cartão,
uhum.
Nós já estamos substituindo o cartão. Você não usa mais cartão, certo? Você usa o celular.
Eu nem sei onde... Hoje, inclusive, eu falei assim... Putz, se eu quiser parar em algum lugar, eu vou ter que desconectar meu celular daqui. Eu falei, mas cadê meu cartão? Aliás, cadê meu cartão?
Exato.
Se bobear, você nem carrega na sua bolsa por questão de segurança.
Exato.
Né? Muito bem. Então, o cartão está na gaveta.
É.
Então, o cartão, o plástico, vamos deixar ele de lado. Não é ele. Mas o meio de pagamento é fornecido por quem? Emissores de cartões de crédito, emissores de conta digital, emissores de conta bancária.
Uhum.
São eles que têm que trabalhar a minha experiência.
Uhum.
Certo?
Certo?
A bandeira precisa deles para levar uma experiência melhor ao usuário final.
Uhum.
E a experiência do vendedor? São os aquários, os subaquários, os fornecedores de automação comercial.
Uhum.
São eles que têm que entregar uma experiência diferente.
Uhum.
Então, os fabricantes de terminais... Eu vejo fabricantes de terminais modificando... por exemplo, existem hoje totens pequenos, desse tamanho aqui, que você pode ter uma experiência de compra até numa sorveteria. Você vai lá, escolhe o seu sorvete, paga... Sai o cupomzinho, você vai lá e pega o sorvete. Não tem caixa.
Sim.
Então, o que, que ele fez? Ele mudou a experiência de quem vende e também de quem paga.
Uhum.
Ficou muito mais fácil para você.
Uhum.
Você já foi num supermercado e os mais jovens preferem a fila do quê? Do automático,
sim,
né?
Sim, exato.
Como é que chama? O autopagamento, o autoatendimento.
Uhum.
Então, algumas dessas experiências já estão acontecendo.
Uhum.
Mas, por exemplo, se você for lá nesse totem e quiser pagar com o Pix... Ainda não tem a experiência que eu desejaria ter.
É.
Uhum.
Isso não tem coisa que me irrita mais, e talvez em outro podcast eu já falei isso várias vezes, não tem coisa que me irrita mais do que você ir ao restaurante e pagar a conta.
É.
É chato.
É chato.
É muito chato. Então, nós estamos trabalhando. Aí, a hora do almoço, vamos almoçar? Vamos. A gente vai almoçar. É aquele papo e tal. De repente, fala, putz, estou atrasado para a reunião. É o nosso dia a dia, não é?
Uhum.
A gente fala, cara, o cafezinho, a conta e rápido.
Exato.
Vem o café, não vem a conta.
É.
Vem a conta, não vem a maquininha.
É.
Aí vem a maquininha, tem que dividir.
É.
Cara, por que nós, aquários, não criamos isso no passado?
É.
Não resolvemos essa questão.
Uhum.
Então, tem um monte de experiência, tanto de um lado quanto do outro, que a gente vai ver acontecer. Veja, uma delas, não exatamente o que nós estamos mencionando, mas algumas vão mudar de forma interessante. A gente frequenta a academia. Tem uma oferta de a gente assinar a academia por um ano, em vez de ficar pagando todo mês.
Uhum.
Como é que você faz isso hoje? Ou você faz um parcelado, que é caro para o lojista, ou faz uma recorrência.
Uhum.
Na recorrência, você usa um cartão de crédito.
Sim.
Certo?
Uhum. Você
trocou o cartão.
Ah, é.
Tem que
atualizar lá.
Você perdeu o seu cartão.
Exato.
Você cancela o seu cartão. O que acontece? Não, não, também. E tem um custo.
Uhum.
Pix automático.
É.
Vai acabar com a história. É. Vai mudar a experiência da recorrência. É. Quando mudar a experiência da recorrência, o que, que vai acontecer? Eu vou começar a mudar a forma de consumir.
Uhum.
Porque eu tenho uma experiência nova. Por exemplo, você já olhou para a minha cabeleira e já sabe, né? Eu corto o cabelo todo dia. Por acaso, eu corto o cabelo com uma maquininha. Tá? Mas eu não compro mais Gillette na loja. Ou Gillette, não, Gillette. Lâmina de barbear ou creme de barbear. Eu tenho uma assinatura. Uhum. Não vou fazer a propaganda dele, mas eu tenho uma assinatura. Então, a cada 3-4 meses, eu recebo o meu kit.
Olha!
Como é que eu pago isso? Eu nem sei, nem lembro mais. Eu acho que é um cartão. Mas poderia ser um Pix automático, entendeu?
Sim, sim.
Poderia ser um Pix programado.
Uhum.
Então, quantas coisas você perde tempo saindo da sua casa para ir num lugar e comprar a mesma coisa? Quantas vezes vocês vão na farmácia comprar a mesma coisa?
Sim, sim.
É o mesmo produto, a mesma marca, do mesmo jeito. Por que não assinar?
Por que não os estabelecimentos também não mudar, então, essa rotina né, de experiência, não, já farmácias?
Já tem muita gente. Então, a mudança, então, aí você vai me pegar, eu já vou falar do cartão, tá? Mas veja, então, tem um monte de coisas novas que podem acontecer e que na hora que eu for implementar, eu olho para um lado e olho para o outro e escolho cheque, dinheiro, cheque, cartão ou Pix.
Uhum.
Ah, peraí, vamos no Pix.
É.
Uhum. Muito mais fácil. Então, é o trilho, nós chamamos de trilho, ou nova estrada de pagamento, nova rail de pagamento, onde eu posso bolar novos negócios aqui nesse trilho. Por isso que eu disse que nós estamos só na pontinha do iceberg.
Uhum.
O Banco Central vai incrementar com outras coisas e os novos participantes ou quem entrar no mercado para ofertar uma solução que envolve uma liquidação, um pagamento, e sempre tem, qualquer transação comercial, sempre termina com algum tipo de pagamento, ele vai preferir o mais barato, o Pix.
Uhum.
Vou dar um exemplo. Nós entregamos, no final do ano passado, um projeto de uma plataforma de pagamento para um fabricante de caminhão.
Olha só.
Ok. Eu posso falar... Volvo Financial Service. Volvo Caminhões. Volvo Financial Service. Então, o sujeito comprou um caminhão da Volvo, ele recebeu o boleto... Não pagou porque ele está na estrada.
Uhum.
Agora, não. Ele está na estrada, ele sabe que tem uma comunicação com ele, digital, e na hora que ele para se alimentar ou abastecer o caminhão, ele vai lá e fala assim, poxa, eu quero pagar com Pix. Ele recebe uma iniciação de transação de pagamento e paga.
Olha só.
Não tá, eles estão implantando. Então, a gente só entregou o projeto, agora eles estão implantando. Mas essa experiência... Então, até mesmo no B2B, o B2B, por exemplo, eu vou voltar a falar de cartão, mas o B2B é muito mal explorado. Nós não nós fizemos quase tudo, não tudo, mas nós fizemos uma revolução, uma evolução espetacular na experiência do consumidor ao pagar. Uhum. Então, no B2C, foi espetacular o que a gente fez. E você resolveu o problema de tudo. Imagina você saindo para fazer uma viagem. Mariana, por exemplo, vai para a Europa todo ano. Imagina, naquela época que ela ia para Paris, ela levava $5,000 na carteira.
Uhum. Lá no...
Você lembra?
Né? Uma pochetinha.
Não, aquela por dentro da roupa. Né?
Porque era porta-dólar, né?
Porta-dólar. Porta-dólar.
Então, tem até hoje.
Mariana ia com 3 ou 4, você sabe? Para levar todos os dólares.
Muitos dólares.
Você vai usando outro instrumento de pagamento, vai facilitando. Então, nós fizemos muita coisa, mas pouco se fez no B2B.
Uhum.
Até hoje, eu fui... antes de meio de pagamento, eu fui finanças de várias empresas, fui CFO de várias empresas, e a forma como a gente pagava é a mesma que a gente paga hoje.
Uhum.
Borderou.
Uhum.
Não mudou nada.
Uhum.
Então, o Pix pode mudar muita experiência, principalmente quando ele é combinado com Open Finance. Mas a gente já fala disso já já. Vamos voltar para o cartão. O cartão, por exemplo, o cartão não chegou no B2B. Quando chegou, chegou para quê? Para você pagar um benefício, para você pagar um combustível ou para viagem.
Uhum.
Só.
É.
Não dá para você usar o cartão numa relação B2B.
Uhum.
É um outro instrumento. Mas o PIX programado, o PIX o Drex no futuro, puta, isso dá. Uhum. Então, nós vamos ver uma evolução, uma revolução enorme no B2B.
Uhum.
Voltando para o cartão. O cartão e Pix. Respondendo a sua pergunta, o cartão vai morrer?
Vai acabar?
Não. Nós temos o cartão e o crédito. O crédito não morre.
É.
O crédito não vai morrer, tá certo? Uhum. O crédito ao consumidor, ou seja, o crédito ao consumidor através de um cartão já era uma revolução que começou na década de 50. Os bancos não sabiam fazer isso. O banco não te dava crédito para você pagar o jantar. De jeito nenhum. Você quer comprar uma geladeira? Eu te dou dinheiro para comprar a geladeira. Se você não pagar, eu vou lá e pego a geladeira de volta. Você quer comprar um carro? Então, crédito sempre com garantia. Tem testemunhos da década de 50, 60, de grandes banqueiros falando, isso é loucura, eu não vou fazer isso nunca, isso nunca vai vingar.
Uhum.
E vingou. Né? O cartão de crédito. Dar crédito para você consumir no que você quiser,
uhum,
já é, não é uma novidade. Isso, uhum, existe e bombou na década de 60, 70.
Uhum.
Veio para o Brasil na década de 70, mas bombou a partir de 90. Uhum. E a gente se acostumou. Tá certo? Uhum. Muito bem. No Brasil, principalmente, porque o cartão, a gente chama de cartão de crédito, mas ele é muito mais um cartão de compra, né?
Uhum. É.
Na verdade, alguém me dá um crédito para eu pagar só no final do uma vez por mês, tá,
sim,
certo?
É.
A gente pode até discutir quem é que me dá o crédito. É o emissor, claro.
Uhum.
Mas quem faz o funding é o lojista.
Sim.
Porque, uhum, ele também recebe 30 dias depois, tá, uhum, certo? Então, mas tudo bem. Essa é outra história. Então, no Brasil, principalmente na minha geração, eu sou baby boomer, e a geração que veio depois, X. Nós aprendemos a viver num ambiente de alta inflação. Mariana provavelmente nunca viu isso, você também não.
Não.
A gente para defender o nosso dinheiro, a gente comprava um carro zero quilômetro, punha na garagem e não andava. E dois meses depois, tirava de lá e vendia. E achava que estava ganhando dinheiro. Na verdade, a gente estava protegendo a perda de valor do nosso dinheiro, trocando por um bem físico. Tá?
Uhum.
Era uma maneira de a gente se defender. Uhum. Então, era um outro mundo. Provavelmente, nós somos o único país do mundo, pelo menos das nossas gerações, que aprendeu a fazer juro composto. O resto do mundo é juro simples. Uhum. A gente sabe fazer cálculo de juro composto.
Uhum.
Então, imagina, na época da inflação, você comprar agora e pagar daqui 30 dias só, era espetacular.
Uhum.
Numa inflação de 50%, você tinha a sensação de estar pagando metade.
Uhum.
Certo?
Uhum.
Não? Então, bombou, mas o brasileiro paga o cartão normalmente no vencimento. Somente uma pequena grupo de pessoas, por algum acidente, por algum problema, ou porque deram crédito em excesso, não pagam. E aí a gente discute outros assuntos que já discutiram aqui, não vamos, uhum, entrar no mérito. Mas, então, é um cartão de compras.
Uhum.
Alguém, de qualquer maneira, alguém está dando crédito. Mas nós temos, por exemplo, o chamado CDC. Que na minha época de moleque era caderneta, né?
Uhum.
Eu cansei de comprar pão e leite com caderneta.
Uhum.
Depois, no final do mês ou durante o mês, meu pai passava lá, ele passava a régua, somava,
uhum,
pagava uma parte ou não. Isso era o crédito direto ao consumidor,
sim,
CDC.
Sim.
Né? Uhum. Isso virou o carnê, o famoso carnezinho, né? E, uhum, o CDC continua.
Sim.
Então vamos
hoje
imaginar.
Hoje é Buy Now, Pay Later.
É, o nome é sofisticado.
Vai mudando.
O nome é sofisticado, mas a gente ensinou, né? Nós comprávamos coisas com cheque predatado, três, sim, quatro cheques, isso, predatados.
É bom para. E essa parte, essa época eu vivi.
Você viveu, então, muito bem. Então, vamos voltar, o cartão vai morrer ou não? Então, o crédito não morre. Mas o crédito, o cartão de crédito que a gente conhece no Brasil, tem uma característica mais de cartão de compra,
uhum,
do que de crédito.
É.
Vou explicar por quê. Nos Estados Unidos, que talvez seja o país que mais utiliza cartão de crédito no consumo,
uhum,
um dos mais, mas o principal, os juros são baixos, eu compro, vou consumindo, mas se eu quiser comprar alguma coisa mais cara com o meu cartão, eu uso parte do cartão para comprar um carro, ou parte do valor do carro pago com um cartão, uma moto, alguma coisa de maior valor, mas isso no final do mês eu não vou conseguir pagar essa conta, porque não tem problema, eu me torno um revolver, eu vou revolvendo o meu crédito,
tá,
porque os juros são baixos, uhum, são adequados. Então, em vez de pegar Buy Now, Pay Later, eu uso meu cartão. Em vez de ir no banco pegar um empréstimo para consumir, eu uso meu cartão. Uhum. Então, lá é um cartão de crédito, é um crédito em que eu uso e me torno um revolver. Uhum. Ou seja, eu vou levando o meu saldo e vou pagando juros sobre ele.
Uhum.
É muito diferente do cartão aqui no Brasil, de como a gente utiliza o cartão.
É, a gente gosta do parcelado, né?
O parcelado é outra história.
É outra
o parcelado
coisa.
É o cheque predatado que você gostava, aplicado dentro do cartão. Aliás, foi isso que nós fizemos. Nós, os Aquarius, eles, né? Porque não era da minha época ainda, criaram uma forma de...
digitalizar.
Sabe por quê?
Isso.
Sabe por quê? Porque naquela época, na década de 90, quando começa a estabilização econômica a partir de 95, bomba, naquela época era VisaNet e Redecar. Então, vamos falar dos nomes da época. Eles não concorriam entre si, porque ambos eram exclusivos.
Uhum.
Um da Visa, a exclusividade da Visa veio até 2010.
Uhum.
A exclusividade da Mastercard acabou em 2001. Pouca gente sabe
disso.
Poucas
pessoas.
Mas ele continuou sendo o único. Mas, o que acontecia? Você não concorria um com o outro. Uhum. O lojista tinha que ter as duas máquinas. Então, a gente concorria com quem? Com cheque e dinheiro. Então, a gente tinha muita motivação para dizer para o lojista, poxa, você tem que aceitar cartão. Ninguém carrega mais dinheiro.
Uhum.
Né? Mas cheque todo mundo carregava.
Sim.
Né? E aí, nós olhamos e falamos, pô, o grande vilão aqui é o cheque predatado.
Uhum.
Então, nós criamos, nós, Aquarius, os Aquarius da época, criaram um produto chamado parcelado sem juros.
Uhum.
E aí, a venda era muito fácil para o lojista. Olha, veja bem, você não vai ter que carregar esse cheque. O risco de cheque sem fundo, o risco de cheque lavado. Cheque lavado é falso, né?
Uhum.
Você limpa o cheque e coloca um nome, um CPF válido.
Tá.
Ele checa o CPF e fala, beleza, mas não é daquela.
Não era daquela.
E outra, você vai ter que pegar esse bolo de cheque e até o banco fazer um depósito. O risco de você perder, de roubo. O risco era muito grande.
O
então,
tempo que você vai receber.
O parcelado sem juros foi uma digitalização do cheque predatado, como você bem colocou. E foi muito benéfico para o varejo. E o varejo se aproveitou disso.
Uhum.
Nós podemos discutir se tem juro ou não tem juro, não é o nosso motivo hoje.
Uhum.
Nós podemos discutir quem é que toma o risco.
Uhum.
Sim, quem toma o risco é o emissor. Mas é ele que determina se ele dá o crédito para você ou não.
Sim.
Se ele já deu o crédito para você e disse, pode gastar do jeito que você quer, não vem discutir se eu paguei com parcelado ou não. Certo?
Uhum. Sim.
Muito bem. Agora, quem faz o funding é o lojista. Porque para receber esse parcelado à vista, ele tem que pagar um adicional.
Sim. Uhum.
Então, na verdade, é ele que faz o funding. Muito bem. Então, antes que eu me perca aqui. Então, o modelo americano, europeu, Europa, por exemplo. A Inglaterra usa muito cartão numa forma de crédito. Mas o restante da Europa é cartão débito e pré-pago. Era cartão de débito. Eu me lembro que eu visitei, na época, os dois maiores aquários da Europa. Como era a zona do euro já tinha sido formada, o CEPA já estava começando, mas não era uma área só, eles tinham, eram os dois maiores, mas só atuavam nos seus países. Então, que eu perguntava, qual é o volume de cartão de crédito? Ah, não, isso é pouquinho. Como assim pouquinho? Qual é o TPV? Nem sei, a gente mede por volume de transação. E era ridiculamente pequeno, porque eles promoviam o cartão pré-pago e o cartão de débito. Então, veja, então como é que o consumidor desses países da Europa, eles se financiam de outra forma, não através de um cartão de crédito. Na Inglaterra, na Austrália, nos Estados Unidos, é um pouquinho parecido com o modelo americano. Aí, quando você vai para a Europa, você tem alguma coisa assim na França, não muito, na Alemanha não é tão grande, na Portugal tem um pouco mais. Então, tem alguns países, mas nada parecido com o modelo americano. Tão pouco parecido com o modelo brasileiro. Então, quando a gente compara mercados, a gente tem que prestar atenção nisso. Mas voltando à história, imagina o seguinte. Imagina que nós três resolvemos montar um dar crédito ao consumidor. Tá? Nós criamos aqui um algoritmo maravilhoso. A gente aprendeu a dar crédito, perdemos $1 milhão já, aprendemos, agora a gente sabe, porque todo mundo que aprende a dar crédito perdeu dinheiro no começo. Né?
Com certeza.
Então, agora a gente já sabe. Aí a gente vai... Eu sou mais velho de nós três, bem mais velho, então eu vou dizer, não, vamos fazer um cartão de crédito. Aí, Vocês vão dizer assim, que isso? Eu nem uso cartão, por que, que eu vou fazer cartão? Vamos fazer isso aqui no Pix? Oh, boa ideia, vamos fazer no Pix. Qual é a diferença? Eu estou me dando crédito, estou dizendo para a Mariana, Mariana, agora, em vez de você usar o seu cartão, usa, eu te dou um crédito de tanto e você usa o Pix à vontade. Ah, mas como é que eu vou receber a taxa de desconto, intercâmbio? Nós somos emissores, nosso negócio é ganhar dinheiro dos juros que ela vai pagar. Mas a gente pode criar um modelo, uma marca, e a gente pode determinar onde a Mariana pode consumir esse...
esse
pode gastar esse crédito. Então, em vez
ele
de...
é flexível, interoperável, no caso. Não,
ele é totalmente interoperável, qualquer um aceita, mas eu posso dizer quais são as lojas que eu deixo ela pagar.
Nossa,
porque
eu quero
tenho
sair.
Um acordo, eu quero um acordo com a loja.
Uhum.
Eu faço um acordo com a loja, eu digo, olha, eu tenho... Por que a loja vai aceitar o meu cartão, o meu crédito, o meu CDC? Porque eu tenho já 1 milhão de clientes do lado de cá, então a loja vai se interessar por esse cliente que eu levo lá.
Uhum.
Então, eu digo para a loja, olha, você vai pagar uma taxa de desconto de 1,5% toda vez que a Mariana vier consumir aqui. Ele fala, perfeito.
Ou seja, você ainda pode fazer acordos bilaterais aí com as lojistas de... Ah, se você consumir aqui mais aqui, você vai ganhando umas estrelinhas e aí você tem um desconto.
Então, eu estou respondendo a pergunta, a morte do cartão de crédito.
Nossa, eu acho que já morreu.
Não, não. calma. Não é assim. Veja bem, quem vai determinar, eu queria chegar aqui, quem vai determinar se o cartão de crédito vai morrer ou não, não é necessariamente o Pix, eu, você, um consultor qualquer. Vão ser os emissores de crédito.
Olha só.
Então, se o Itaú, que é o maior emissor de cartão de crédito, resolver que você pode pegar parte desse crédito que você tem e usar no Pix, e ele se remunerar de forma diferente, ele está matando o modelo. Aí nós não estamos falando do cartão, mas a plataforma que envolve uma bandeira, um emissor e um adquirente, um acquirer. Esta plataforma pode mudar para um outro tipo de plataforma.
É. Gente.
É, ele sai desse arranjo aqui.
Você gostou?
Nossa, eu achei genial. Você simplesmente separa. Você não... Gente, você fica, não fica lhe blindado com um cabreço assim. Um cartão plástico, as coisas são separadas. Se você migra essas coisas... Gente, genial. SCDs, prestem atenção.
Não, mas uma coisa interessante. A gente fala muito de meios de pagamento... quando alguém fala assim, oh, você 24 anos de experiência, os meus anos de experiência têm a ver com o fato de que eu tenho uma característica muito pessoal, eu tenho que entender o processo para poder trabalhar nele. Então, eu tenho que entender o produto. Então, eu fabriquei cigarro, eu fui 11 anos Felipe Mois, eu fabriquei cigarro na época que fumar era bonitinho. Eu te explico tudo de como planta, como colhe, como produz, processo primário, a produção, distribuição e até como se livrar do vício.
Olha só isso.
Eu tenho que entender. Você quer saber como é que se produz um container marítimo, um selo mecânico ou uma lata de alumínio? Eu tenho ainda na mente todo o processo de produção, como ela é feita. Eu te explico isso no detalhe. Então, é uma característica minha, eu tenho que entender. E aí eu fui tentar entender. E aí eu descobri uma coisa muito simples, que é a essência. Se você olhar para a história de pagamento, a gente fala isso no primeiro livro. Se você olhar para a história de pagamento, não importa se eu trocava conchinha, se eu pagava com sal, se o gado era a minha...
forma ali de monetizar.
A moeda, se virou pedacinho de ouro, moeda de ouro, prata, de abacate, até o cartão. Em toda a história... meios de pagar alguém, fazer um pagamento, ele envolve dois processos. Um de autenticação e um de transferência, que eu chamava na época de logística. Ora, se eu tô te pagando com gado, eu tenho que levar o gado até você ou você buscar o gado. Isso é um
processo.
Se eu estou te pagando com moedas de ouro, eu tenho que ir buscar as moedas e te levar as moedas, certo? E você levar as moedas. Se eu vou te pagar com dinheiro, eu tenho que ir num caixa eletrônico retirar o dinheiro, ou ir no banco retirar o dinheiro, botar na minha carteira, e quando eu for consumir, usar o dinheiro. Então, tem um processo logístico, um processo de transferência de valores, certo?
Uhum.
Então, quando eu olho para pagamento, eu tenho que olhar como é que eu faço a transferência de valores de maneira mais barata, mais simples, mais segura.
Uhum.
E como é que eu faço a autenticação? Eu tenho que autenticar o quê? Quando eu entregava para você uma moeda de ouro, lá no passado, nos nossos antepassados, por que o ouro? O ouro porque ele era o único metal amarelo na natureza e ele tem uma dureza muito interessante que com uma mordidinha você sabia se era ouro verdadeiro ou não. Você podia pintar o metal de amarelo, mas na hora que você morde... Você
já sabe.
Autenticação era na mordida.
Uhum.
Você vai comprar um feijão, o que que você olha? Você olha o feijão, autentica.
Uhum.
Então, você vai trocar feijão por arroz, você também olha o produto que você está autenticando. Então, a autenticação do meio que eu estou usando para pagar e de quem está pagando e quem está recebendo.
Uhum.
Então, correndo agora para o nosso Pix, o Pix faz isso.
Faz.
Tá certo? Primeiro, para você abrir a sua carteira, você tem que se autenticar.
Sim.
No momento que você vai pagar, você usa uma chave. O que faz o sistema? Eu não sou especialista em tecnologia, mas vamos lá. O que acontece? Eu vou verificar se a chave existe.
Autenticação.
Certo? Eu autentiquei o destino. Existe? Pum! Processo. Aí vem a beleza. A transferência foi instantânea. Instantânea. Aí vem um negócio chamado finality para os advogados aqui presentes. Finality, né? Uma vez que foi feita, você não desfaz mais. E é um primeiro, podemos dizer, o primeiro pagamento que eu experimentei na vida, cujo finality se dá em segundos. Aliás, sobre finality é uma coisa interessante. Uma curiosidade, vocês, quando estão num restaurante ou em casa e você pede o sal, você recebe o sal na sua mão direto ou a pessoa, você fala, não, põe na mesa?
É, põe na mesa, óbvio.
Não pega o sal
por
direto.
Quê? Por quê?
Porque é uma superstição, vai que dá azar. Eu não quero nem testar.
Então, você é de origem romana.
É, pode ser.
Você é, mano?
Eu devo ser.
Não, qual é a origem da sua família?
É italiano. Não é de Roma, mas... Você
é italiano, pronto. Eu também. Se você fala isso para um alemão, ele não entende o que você está falando.
Entendi.
Como assim? Que superstição é essa? Eu cheguei à conclusão, e essa é brincadeira minha, de que isso tem a ver com pagamento. Meio de pagamento. Tem a ver com a palavra que eu usei agora, finality. Veja o seguinte. O sal já foi salário. Certo?
Já.
Daí vem a palavra salário, né? Sal. Por quê? Porque ele era abundante em certas regiões e não era só para temperar a sua comida. Era o sal que mantinha a carne mais tempo.
Sim.
Não tinha geladeira, tinha sal. Você salgava o peixe, salgava a carne, certo?
Por isso que
então,
é bacalhau,
o sal era,
né,
muito importante, né?
Exato.
Muito bem. Como é que você pagava o soldado?
Um saquinho de sal.
Um saquinho de sal. Então, vamos supor que... Eu vou te pagar. Eu vou te entregar o saquinho de sal e na hora de você pegar, caiu no chão.
Ah, olha! Que
aí... quem foi o azar?
É meu? Já peguei?
Ou meu? Então, para não ter dúvida...
Vamos colocar
isso na
mesa.
Não, eu vou te pagar. Ó. Tá aqui, ó. Você pega. Daí que vem a discussão, daí que vem a superstição, eu acho.
Nossa, mas aí. É muita lógica.
Então, voltando para o nosso...
Aí, não tinha advogado nessa época, né?
Então,
nem VAR, né? Para falar, não, você já tinha passado.
Então, na hora que eu coloco o sal aqui, você pega, finality.
Uh-huh.
Transação foi feita, não tem retorno.
Uh-huh.
Né? Então, quando você pensa, voltando para a ideia de que nós estamos só na ponta do iceberg, tem muita coisa, muita experiência, muita coisa para fazer, que a gente pode fazer num mundo muito mais digitalizado, eu só tenho que lembrar as pessoas que, até mesmo aqueles que entendem de meio de pagamento, e aqueles que dizem que entendem, de que você tem que entender a essência da liquidação, do pagamento, que envolve dois processos. Um é de transferência e o outro de autenticação. E cada vez que você melhora um, cada vez que você inova, você tem que lembrar que o bandido também
inova.
Tem acesso à tecnologia.
Sim.
Então, ele também inova. E por que que a gente vai mudando isso? Para tornar cada vez mais seguro. Então, qual é o princípio Como é que você pensa futuro? Algo que seja sempre muito mais simples, muito rápido, porque a gente não tem tempo, seguro e barato. O Pix.
O Pix, por o isso Pix. Que foi tão revolucionário, né?
Então, resumindo, o futuro do Brasil e do mundo, talvez, é o Pix.
Não, é o começo.
É o começo.
É que é uma trilha nova, né? O que você falou, é uma trilha nova e super recente, se a gente for pensar.
É só a ponta do iceberg.
Defina futuro. Se você disser o futuro é 2-3 anos, é o Pix.
Continua o Pix.
Agora, se você falar que o futuro é daqui 20 anos, é o Pix combinado com o Open Finance, combinado com a moeda digital, Drex. E aí o mundo muda totalmente para a gente.
Mas você acha que outros países, né, no caso, nesse futuro que a gente está desenvolvendo e começando agora, eles vão acatar essas formas que a gente está adotando hoje ou cada um vai criar o seu? Porque já tem, né? Lá, meio, sei lá.
É muito fácil responder a sua pergunta. Você está num país extremamente avançado, você está na Noruega. Eu pergunto para você, pagar de forma simples, rápida e barata e segura continua sendo importante para você? Você fala, claro que sim. Então, eu já tenho um mercado. Se eu disser para o vendedor, se eu te trouxer um meio de pagamento que é mais simples, mais rápido, mais barato para você, você quer? Claro que eu quero. Então, o mercado existe. O mercado não mudou desde a época que a gente fazia troca. Veja, por que a gente foi do ouro para a letra de câmbio? Porque o ouro era pesado para carregar e fácil
logística
de roubar.
Era difícil.
Fácil de roubar. A letra de câmbio não, eu escondia no chapéu.
É.
Tá certo? Então, isso não muda. Olha para a história. Eu gosto muitas vezes, para eu entender o que acontece hoje, para poder olhar para o futuro, muitas vezes basta você olhar para a história, e principalmente a história mais recente. Então, quando a gente olha para o que estão fazendo... Aliás, eu tive uma curiosidade legal. Em 2006, eu conheci um futurólogo, James Canton.
Ai, eu sou muito fã dele.
Ele escreveu um livro, The Extreme Future. Eu tenho esse livro lá. E eu tive a felicidade, era um evento da Mastercard no Havaí, na Big Island. E eu tive, e eles disseram, ó, quem quiser ter um one-on-one com ele, eu quero.
Nossa, que
sonho. Eu fiquei de costas para o mar para não me distrair. E bati um papo com ele de 45 minutos. Cara, fantástico. Mas o que ele disse para a gente no livro, e ele comentava isso? Eu não preciso adivinhar o futuro. Aliás, como é que eu prevejo o futuro? Ele dizia o seguinte, ele frequenta diversos laboratórios no mundo inteiro. Laboratório significa qualquer centro de inovação, tá? Em qualquer área. E aí, quando ele encontra, digamos que existam, sei lá, 1000 laboratórios, e ele encontra uma quantidade interessante de laboratórios tentando resolver o mesmo problema, ele não tem dúvida que o problema vai ser resolvido.
Olha.
E aí...
Tem uma referência.
Essa referência. Eu gostei disso. Então, quando eu olho para os irmãos Becos lá em Recife, dando a experiência de pagar no posto de gasolina de forma diferente, ou encontro, eu não vou lembrar dos nomes, desculpa, nem devia ter mencionado o Beco, mas eu encontro gente tentando mudar a forma de o caminhoneiro pagar a sua conta, ou uma forma diferente de você pagar num restaurante, quando eu encontro vários tentando criar uma experiência diferente, eu não tenho dúvida que ela vai acontecer.
Sim.
O que eu vejo hoje, por exemplo, você abre o jornal, se não todo dia, cada semana aparece uma novidade. Visa, Mastercard, Elo, uma bandeira junto com outra, mudou a forma de você usar moeda, cryptocurrency no ponto de venda. Outro mudou a experiência de você pagar com aproximação na internet, essa é a novidade da semana. Então, todo mundo, muitas dessas experiências, dessas ideias, é tentar esticar a corda, é fazer dentro da plataforma conhecida de cartões. Mas tem gente nova olhando para a plataforma do Pix e junto com o Open Finance. Olha para o iniciador de pagamentos. Eu, Eu sou advisor, sócio da iniciadora, uma ITP.
Uhum.
A aplicação é impressionante, é muito legal.
Sim.
Então, e outras experiências que vão vir a partir de outubro vão ser muito interessantes, né?
Eu começaria por essa coisa de segrega o cartão do crédito. Vamos aí, gente. Prestem atenção nisso aí. Isso aí vai ser desbravador. Não, então é interessante.
Eu acho que, do meu ponto de vista aqui, acho que vai ser muito interessante o que você falou, que as pessoas deveriam olhar mais, né? Essa questão de você melhorar a experiência do pagador, mas com a visão do recebedor, né? Então, assim, como você... Em diferentes nichos, né? Isso que acho que mudou. Assim, não é uma experiência igual para todo mundo, né?
Claro
como
que
você
não,
tinha,
não.
Porque assim, um POS pode ser o mesmo POS em tese, para todo mundo resolveria a maior parte da dor. Mas quando a gente tem que fazer soluções de experiência, de uma boa experiência, ela tem que ser individualizada, né? Ela tem que ser pensada naquele setor, né? Naquela situação. Então, eu acho que isso que é muito legal. E os iniciadores vêm muito nisso, né?
Sim.
A questão de open file e tudo mais.
Nós, na Golink, estamos trabalhando num projeto com um grande varejista de implantar um sistema de pricing. Fantástico. Então, a primeira fase é automatizar o que tem, a segunda fase é melhorar o processo, mas a fase interessante é que nós três vamos entrar na mesma loja e vamos receber ofertas individualizadas, preço individualizado. Então, olha, a Mariana adora desconto. Você já gosta de saber do produto mais do que... Você não está preocupado com o preço.
Uhum.
Eu não vou comprar mesmo, eu só estou lá passeando.
Se tiver alguma novidade, se tiver algo muito diferente, talvez...
Entendeu? Você... O meu preço é o básico.
Personalíssimo.
O meu preço é o básico mais 5%. É o básico, mas o atendimento é diferente. E o seu, vai ter o atendimento, mas a precificação vai estar moldada para você. E como é que a gente consegue fazer isso? Eu tenho que envolver... Primeiro, eu tenho que capturar, eu tenho que simplificar a forma de pagar. Portanto, eu tenho que entender como é que você gosta de pagar e aceitar essa forma.
Uhum.
Outra, se eu tenho que te dar crédito é uma coisa, se alguém já deu crédito para você consumir, eu tenho que estar envolvido. Mas mais do que isso, eu uso o Open Finance para fazer isso. O Open Tudo, não é nem o Open. Uhum. O Open Tudo para poder dar essa experiência.
Uhum.
Tá certo?
Poder conhecer o cliente final,
exatamente,
né? O usuário final.
E aí
final.
Eu começo a... Como o varejista está te vendendo a toda hora eu estou aprendendo alguma coisa sobre diversos consumidores.
Uhum.
Na hora que eu segmento esses consumidores em personas,
uhum,
eu alimento automaticamente, ao vivo, o meu sistema de compra.
Uhum.
Porque eu sou varejista, o segredo está como eu compro,
uhum,
não
uhum,
como eu vendo.
Sim.
Eu tenho que juntar, eu tenho que comprar bem para vender bem,
uhum,
tá certo? Eu não sou varejista, mas... Então, tudo que a gente conhece de tecnologia hoje, inteligência artificial, a machine learning, principalmente, mas principalmente na hora que eu for fechar o negócio, imagina-se, vou dar uma experiência, na hora que eu fechar o negócio, Mariana ficou discutindo o preço, na hora que ela fechou, ela concordou em pagar em Pix, uma televisão à vista.
Uhum.
Aí deu 6 horas. 6:01. O banco da Mariana reduziu o limite dela para R$1.000.
É.
Ela não vai conseguir pagar.
Não. Aí já desistiu da compra.
Não,
já nem...
o Pix programado resolve essa questão. Olha que coisa interessante.
Uhum.
Então, mas eu viajei demais aqui. Mas eu,
uhum,
o que eu estou dizendo, quando você fala de futuro, veja... nós estamos vivendo um momento de muita transformação.
Uhum.
E eu acredito que, eu já falava isso há 4 anos atrás, continuo falando, a gente ainda está no meio do furacão. No olho do furacão é tudo tranquilo.
Uhum.
Quando o começo e o final é que...
É a turbulência vem.
Então, nós estamos no meio dessa tempestade, alguns enxergam, outros não conseguem enxergar.
É.
Alguns só percebem o vento, estou sendo empurrado.
Fica desesperado.
O meu TED está morrendo, meu boleto está sendo substituído. É vento para lá, vento para cá, chove para cima, chove para baixo.
Aí a maquininha vai acabar.
Mas quando você tira um pouquinho, sai um pouquinho disso... E olha o todo, você percebe que há uma mudança.
O avanço que deu. Assim.
Então, esse avanço, aí dá para dizer que o Banco Central apontou a nave para o lugar certo. Uhum. Né? É a digitalização de tudo. Né? De tudo. E as experiências vão acompanhar. E todo comerciante, todo prestador de serviço, até mesmo minha empresa vai ter que entender melhor o cliente e saber uhum. como ofertar. E tudo isso caminha junto. Até o dia, e aí é a minha opinião, que pagamento desaparece.
Você acha que vai desaparecer?
O meu já desapareceu quando eu compro lâmina de barbear.
Do pagamento você virar recorrente,
que você
né?
Você tá pagando. Oh, nossa.
Você já usou Uber?
É.
Onde está o pagamento? Eu sei que ele existe. Claro que ele existe.
É. Mas você não faz a execução dele, né? Na hora que você vai utilizar. O pagamento não está associado à utilização.
Você só vai saber quando foi recusado.
Eu não sei se esse é o final da nossa conversa, mas se fosse o final da conversa, eu diria o seguinte. Eu tenho uma historinha que eu gosto, eu me inspiro nela. E talvez ela seja o começo do próximo livro.
Spoiler, hein?
Não é um spoiler, é uma ideia. É uma ideia que está na minha cabeça há algum tempo.
Meu Deus, mas se já começar assim, não vamos, vai desaparecer o meio de pagamento.
Eu já ficaria, como assim?
Não, e aí você vai... eu vou te contar uma história e ver se ela fizer sentido... para você vai notar que toda a indústria de pagamento se transforma e talvez desapareça.
Meu Deus.
Não é meu Deus. O mundo nunca mudou para pior.
Ai,
para
mas com isso. Vai acabar.
Só não. 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 Meu emprego vai acabar? Não.
Exato.
Não. Só vai se transformar. Eu só tenho que saber para onde vai.
Exato.
Vamos voltar. Nós estamos falando de consumidor, nós estamos falando de... personalização, tá certo?
Uhum.
Muito bem. O meu avô, que faleceu, não lembro quando, mas meu avô era de 1900.
Uhum.
Okay? Hoje ele teria 123 anos, é isso?
É.
1900, alguma coisa assim. O meu avô, quando ele comprava sapato, ele ia no sapateiro do bairro.
Uhum. Era super artesão, né?
Ô, senhor José, o senhor está aqui, olha, eu tenho um couro que eu trouxe da Itália. Olha aqui um couro espetacular, na cor que você gosta.
Uhum.
Era personalizado, porque ele conhecia meu avô, tá certo? Uhum. E meu avô falava, puxa, vamos fazer assim, mas como é que você quer? Não, dessa vez eu vou fazer mocassim. Tá bom, mocassim. Ele já tinha as medidas, já tudo. Então, o sapateiro comprava o couro, falava com meu avô, conhecia o modelo, conhecia, e meu avô comprava, levava o sapato e pagava depois, na caderneta.
Uhum.
Certo? Muito bem. O mundo foi ficando complexo. O sapateiro virou uma grande fábrica de sapato.
Uhum.
Certo? O artesão virou uma indústria.
Uhum.
Quando ele virou uma indústria, não dá para... era impossível, não tinha tecnologia, não existia tecnologia na época que fosse possível dar a mesma experiência que o meu avô tinha.
Uhum.
Certo?
Uhum.
Então, o que o meu avô vai fazer? Ele vai entrar numa loja. Então, nós estamos falando de uma indústria.
Uhum.
Então, o que é isso? Composto de uma plataforma muito maior, que antes era uma lojinha, agora é o quê? Uma fábrica de sapato,
uhum.
um transportador,
uhum.
um wholesale e um lojista,
uhum.
que por acaso tem aquele sapato. Então, o meu avô entra numa loja e ele começa a procurar alguma coisa que combine com ele,
uhum.
né? Ou vê uma oferta... E aí ele vê o produto, ele experimenta o produto, não é o sapato feito para ele.
Ele que se adequa ao produto.
É, certo? Porque eu tinha que criar a escala, eu tenho que criar padrão. Então,
uhum. E o sapateiro virou invisível.
O meu pé direito é diferente do meu pé esquerdo. Eu estou frito, eu vou ter ou é 8 ou é 8,5.
Aí não você compra pastilha. Ué.
Então, eu tenho que me adaptar, tá certo? Então, eu fui padronizando, não tinha tecnologia para fazer a mesma oferta. Aí, na hora de pagar... Não tem a caderneta. O sujeito não me conhece.
Uhum.
Aí meu avô fala assim, puxa vida, eu tenho que... Meu avô, né? Meu pai.
Uhum.
Já é o meu pai, tá certo? Meu pai fala assim, puxa... meu pai falaria, puxa, eu tenho que carregar dinheiro, eu tenho que trazer talão de cheque, ele tem que aceitar cheque pré-datado, se ele não me der crédito, eu vou ter que trazer dinheiro e eu tenho que pagar à vista.
Uhum.
De repente, alguém viu a oportunidade. Os bancos viram a oportunidade e falaram, peraí, deixa eu dar um crédito para esse cara comprar.
Uhum.
Então, eu, dentro do banco, começo a dar um crédito para ele comprar.
Uhum.
E aí surge o cartão de crédito. O Diners não nasceu num banco, nasceu fora do banco, certo? Já o Bank American Express nasceu dentro de um banco. Desculpa, o Bank of America criou a sua, o Bank American Card, que depois se transformou no que a gente conhece como Visa hoje. NBI, depois Visa. Do outro lado, um grupo de bancos se juntaram, criaram um Interbank Card Association, lá em 50 e bolinha. Depois compraram uma associação chamada MasterCard e em 73 trocaram para MasterCard. E aí, o banco, que era dono desse negócio, falou, pô, esse negócio é muito grande, tem que... Tirou do banco, porque desenvolveram tecnologias que o banco não tinha. Então, nasce a bandeira fora. Então, veja, eu estou com a lojinha, ó, o sapateiro está aqui fabricando, tá bom? Eu estou com a lojinha, eu estou com o banco, aí surge o emissor do cartão, o adquirente, a bandeira. Aí surge o fabricante do terminal, surge um monte de tecnologia. Eu fui e dei a volta, certo? Muito bem. Agora vamos pegar o Pix. Digamos que nós montamos o nosso negócio, a gente dá crédito através do Pix. A gente voltou para cá, ó. Eu estou na loja, só tem um banco por trás, uma financeira por trás me dando crédito. Não tem nenhum terminal, nenhum... E eu já estou pagando aqui, tá certo? Muito bem. Aí vem... Então, já
todo
você
um
já enxergou que uma parte dessa indústria talvez tenha que se transformar. Né? Aí nós vamos para o futuro. No futuro, com Open Finance, o Pix automático, e com o que já, a gente já sabe, o que a gente já conhece, eu posso chegar numa loja... olha a experiência do futuro. Nós três vamos entrar numa loja. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei outro dia para o presidente de uma empresa. Ele ficou olhando para mim e falou, caramba, essa... Eu disse, podemos falar em 2040, 2035. Nós vamos entrar numa loja porque um de nós aqui quer alugar um carro. A gente não vai comprar carro em 2040, certo? Você vai comprar o carro? Se bobear, você nem tem carro hoje.
Não, não tem.
Você não compra. Então, nós não vamos comprar. Nós queremos transporte. A gente não quer carro, certo? Então, a gente vai entrar. E, por acaso, nós ganhamos tanto dinheiro com a nossa, com o nosso podcast aqui, com a nossa financeira, que um de nós aqui, você, resolveu comprar um carro esporte. Comprar não, assinar um carro esporte. Então, quando a gente entrar na loja, a loja de 2040 não vai ser igual a loja de veículo. Nem tem carro lá. Provavelmente é uma loja menor, num ambiente bem agradável, provavelmente com as paredes se transformando em grandes telas com ambientes diferentes, dependendo de quem entra. E provavelmente na hora que nós três entrarmos, eu vou falar assim, ah, vamos lá que eu conheço a loja. Ah, conhece? Então, na hora que a gente entrar, o vendedor já vai vir para mim e falar, ué, se você é aqui de novo, mas ele sabe que eu não vou comprar nada. E sabe que eu sempre trago algum amigo. Ué, tudo bem, mas você está tal, Mariana, como vai? Como é você? Posso, vocês são a primeira vez que vem aqui, eu sei disso. Posso fazer o cadastro de vocês? Aí você vai falar, pode. Aí a iniciadora, a minha empresa iniciadora, vai pegar essa autorização que você deu por voz. E em segundos, teu cadastro vem. Mais do que isso. Através de inteligência, ele vai buscar a informação do... O que você navegou nos últimos tempos, o que você fez, onde você, qual é a cor que você gosta, que modelo que você gosta. E ele vai tentar ofertar para você um veículo que você está procurando. Fala, olha, pensando bem, eu já estou fazendo o marketing individualizado. Lembra da história do meu avô? Veja só. Ele fala, olha, como você gosta muito de amarelo. Veja, tem uns fabricantes que trouxeram os modelos novos. Deixa eu te mostrar. Mas onde está? Espera um pouquinho. A parede vira uma grande tela.
Um holograma aparece na sua frente.
Espera aí, o holograma já vem. Aí, ó, tem esse modelo, esse fabricante, ele vai puxando aqui como se estivesse...
Montando.
Perfeito. A gente está... não vai precisar usar um óculos pesado, espetacular. Eu estou falando 2040. Aí você vai falar, olha, eu gostei, o meu negócio é essa marca aqui, eu gostei dessa marca, não sei se essa cor, esse interior. Tá bom, eu vou te mostrar o que tem. Aí você vai falar, eu gostei dessa marca, desse modelo, nessas cores interiores, nisso aqui, com isso aqui, com essa roda. Ele fala, fechado, pim, holograma. Está aí o seu holograma. Holograma, está aqui o carro, o holograma está montado em cima de um cockpit. Ela vai entrar no cockpit, o carro é para ela hoje, tá?
Tá.
Ela vai entrar no cockpit, vai sentar, puxa, não estou gostando da posição. Não gostei desse modelo porque a posição não é boa. Aí ele fala, não, então vamos para outro modelo que adequa mais ao seu tamanho, ao seu estilo, ao seu jeito de dirigir e tal. Aí você senta e fala, confortável. Tá, você quer fazer um teste aonde? Ó, eu quero um teste numa pista, numa estrada e no trânsito de São Paulo. Uhum. Ela vai, experimenta tudo. Ela falou, dá para mudar essa cor? Dá para mudar a cor? Ela sai do carro e fala, quanto é? Aí a gente vai estar usando os óculosinhos, não pela idade, mas por algum motivo qualquer, ou porque a gente está... Eu acho que a gente não vai andar mais com isso aqui. A gente vai estar com alguma outra
algum
coisa.
Algum item já na gente, né?
Ou algum item já na gente. O óculos poderia ser. Uhum. E aí ele vai dizer, olha, o contrato desse aqui é assim, assim, assim. Já coloquei no seu endereço. Não sei se vai ser no seu WhatsApp ou no seu e-mail. Mas você vai ter um endereço. A sua chave. Não sei. Uhum. Você vai receber esse endereço. Você vai dar um clique. E o seu, aí eu vou desmaterializar o advogado, o seu advogado de inteligência artificial já leu o contrato e já vai dizer para você, olha, os pontos que você gosta são esses. É isso. E você vai olhar e falar, não, eu aceito. Você fala, aceito. Fechado? Fechado.
Beleza.
Você vai sair de lá e vai
receber o
carro.
O fechado já estava pressuposto que você pagou.
Como é que você deu o pagamento? Você já programou o seu pagamento. Não é uma assinatura? Uhum. Então, veja, a compra já virou uma assinatura, uma recorrência. Uhum. O que vai acontecer? A empresa que está por trás, que está dentro do varejo, já vai programar o seu pagamento, já sabe quando você tem conta, você já concedeu, você já assinou que vai pagar, comece a pagar. Ela tem conta em 3 bancos. Uhum. Se naquele dia do pagamento não tiver saldo nessa conta, ela vai somar. Outro. Vai para outra e pronto. Uhum. Onde está o pagamento? Está embutido no ato de vender. Como estava quando meu avô comprava sapato.
Caramba!
Esse é o futuro.
Cara, gente.
Na verdade, é um back to the future. É o retorno ao passado com a tecnologia de hoje. A experiência individualizada, que é o que a gente quer. Você não quer entrar... Eu detesto quando eu entro numa loja e alguém fala assim, todo mundo está comprando essa marca. Essa aqui é a que mais vende. Eu não quero a que mais vende. Eu quero ser diferente.
Exatamente.
Nossa, muito legal,
não. Hein? Gente, vai ser orquestradores. Atenção, orquestradores.
Chama a gente que a gente ajuda a montar. Pera um pouquinho. Olha só, interessante. Vocês já conversaram com muita gente e é capaz de responder. O que eu disse parece absurdo?
Não.
Já
é o que a gente quer hoje.
Peraí, o sujeito falou para mim, mas já tem a tecnologia hoje para isso. Uhum. Então, eu disse, então, não é 2030. Não é 2040. 40. É 2030. Até antes. Tá bom.
2025?
Então, o que está fazendo a sua companhia? A sua companhia não está nessa transação comercial.
Não. Uhum.
A sua empresa não participou dessa transação comercial. Isso quer dizer que a sua empresa morre em 2030?
Pode ser.
Você tem que se transformar. Você tem que entender a onda e surfar a onda e ajudar a mudar.
Uhum.
Se o futuro é esse, muda.
Tem que entrar nele, né? Não dá para.
Então, note, a experiência que eu te dei, qual é a diferença que ela tem da experiência de pagar lá quando a gente trocava a conchinha? É. Autenticação e transferência
e
é a mesma.
Uhum. Uhum.
Certo? Só que a tecnologia e a capacidade de processamento e digitalização mudou tudo isso.
Sim.
Protegido pela LGPD, protegido pelo Open File. Putz.
Uhum. A segurança está garantida.
E quer saber? Obviamente que esse vendedor desse carro, ele não tem o carro. Ele transacionou tudo com Drex.
Uhum.
Já convertido internacionalmente.
E já está, já sai no seu...
O nosso contrato é um token. É um smart contract.
Uhum.
Maravilhoso. Ninguém põe a mão em papel. E nós estamos falando de pouco tempo. Esse é o futuro.
Esse negócio de a nossa geladeira que vai começar a comprar os produtos, né? Que acho que isso
na verdade,
assim,
não,
né?
Não é a nossa geladeira.
Como se diz, né?
Não é a nossa. Você vai alugar a geladeira.
Ah, tá.
Eu já estou trabalhando num projeto com um outro varejista que pretende...
Nossa, para mim, eu seria...
Te alugar
a geladeira.
Hoje não tinha nada em casa. Então, putz, deixa eu sair. Agora, se já tem essa identificação. Putz, tá faltando isso.
Comprou,
então, porque ela come isso todos os dias de manhã. Tem que ter lá.
Eu provoquei. Eu tive um bate-papo. A gente tem a felicidade de conversar com gente muito boa, muito inteligente. A gente aprende muita coisa conversando com... clientes, prospects. E eu estava conversando com o executivo, participante do conselho de uma grande empresa que está envolvida com veículos de alguma maneira. Eu disse assim, cara, por que que eu tenho que comprar pneu? Por que que o meu carro não compra?
Uhum.
Combustível. Ele já paga, o meu carro já paga estacionamento e pedágio.
Às vezes combustíveis,
a experiência ainda não é boa.
Não é boa.
Mas por que que eu tenho que pagar? Por que não ele?
Uhum.
Por que não?
Uhum.
Eu vou na concessionária, entrego o carro e vou buscar depois. A revisão foi feita, ele já pagou, já está tudo certinho.
É.
Então, essas experiências a gente tem que entender.
Uhum.
É por aí. Então, eu tenho
e elas
que,
não estão
eu
tão
tenho
distantes.
Que...
Acho. Eu não concordo
não,
com
não
você.
Tão. Então, eu tenho uma bronca danada com muita gente no nosso setor, que é um setor dinâmico e tal,
uhum.
que muitas vezes ele quer resolver o problema com a experiência... com a solução do passado.
É.
Não funciona.
Uhum. É, eu também.
Se você montar a tua empresa baseado em coisas e resolver o problema de hoje, você já está fora do futuro.
Uhum.
Você tem que criar produto que resolva o problema do futuro.
Exato.
Não de hoje.
É. Exato.
Uhum.
Essa é a sacada.
Sim.
É. Exatamente. Muito bom, hein?
Maravilhoso,
muitas
gente.
Ideias aí.
Nossa, vou sair daqui com fumacinhas, turbilhando, né? A cabeça. Eu ainda que gosto muito, muito dessas coisas de futuro e o que vem pela frente, mas que não é tão futuro, já tá mais ou menos aqui, mas que depende de estratégias inteligentes das empresas para desenvolver e tudo mais. Nossa, para mim isso é, assim, apaixonante. Falaria aqui o dia inteiro sobre isso. Várias ideias já turbilhando aqui na cabeça. É, na nossa conversa com o Pix agora recente, Pix automático, eu já imaginei um app aqui, deu flegando e desflegando Pix recorrente na minha gestão aqui financeira. Não tem que ficar fazendo, entrando no banco, cada banco, enfim. Mas aí é um papo para o segundo, né? Para a segunda etapa aqui. Talvez futuro próximo a gente volte e fala. Aí você fala assim, tá vendo, gente?
O livro novo.
Exatamente.
Quando tiver, quem sabe?
Exato.
Quem sabe no final do ano a gente volta a conversar.
Exatamente.
Muito bom.
Muito bom.
Vamos para a nossa, então, pergunta final.
Quem não quer calar?
Nossa pergunta final não tem a ver com pagamentos.
É.
Aí aqui até para o público, esse é um pouquinho mais do Edson, assim, acho que já deu para conhecer bem,
uh-huh.
né? Mas aqui um pouquinho mais do lado pessoal. Assim, a gente queria saber uma coisa que você faz que ninguém imagina, assim. Falar assim, nossa, isso é uma coisa muito diferente, ou como a Lu gosta de falar, muito esquisita.
Peculiar.
Que eu faço, assim, uma coisa diferente. Assim, eu faço isso e as pessoas nem imaginam o que eu faço. Você falou de carro, e aí eu pensei muito aqui na experiência. A Lu tem que ser chamada pelas concessionárias para entender, porque ela é viciada em test drive.
Eu seria uma cliente dessa sua concessionária aí, com certeza.
Mas aí, como ele vai ter inteligência artificial, ele vai saber que você não compra. Putz, ela vem aqui só para fazer o teste, entendeu?
Já vai bloquear ali na entrada. Bé, o alarme.
Chegou, mas... a loja fecha, fechado. Ela some.
Exatamente.
Bom, pera um pouquinho. Você quer que eu diga uma coisa que as pessoas... Bom, as pessoas próximas sabem, né? Mas não o público.
O mercado,
geral,
né?
É, acho que tem duas coisas. Primeiro que pouca gente sabe, mas tem um livro no Prelo que nunca saiu e ele diz respeito a um trabalho de, vamos chamar de terceiro setor, mas muito focado. Eu desde 1998... Eu mentoro qualquer profissional que esteja procurando um emprego ou trabalho.
Olha!
De forma pro bono. E nós chegamos durante um pouquinho antes da pandemia, na Redcar, por exemplo, eu separava sextas-feiras para receber um ou dois executivos que estavam no mercado de trabalho. É uma experiência que eu tive no passado, quando eu tinha 42 anos, hoje eu tenho 67, eu aprendi, eu criei o meu método e eu passei esse método para frente. Era para ser um livro e nunca foi. E quando eu pensei em fazer um livro, eu já tinha entendido que não é mais emprego, pode ser empreendedorismo. Então, na verdade, é trabalho, trabalho remunerado. E eu não tinha muita coisa sobre empreendedorismo. Então, coincidentemente, Um amigo havia perdido, tinha acabado de sair da empresa, foi demitido em dezembro, e botou no grupo, e eu disse, puxa, vamos conversar em janeiro, que eu estou com algumas ideias. E ele falou, fechado. E aí um outro falou, eu também quero. Eu falei, opa, tem demanda. E eu montei um grupo chamado TI, Trabalho, Empreendedorismo e Emprego. Ou Emprego. E a ideia era juntar duas dezenas de pessoas no primeiro grupo e discutir. Eu não tinha fórmula. Eu tinha algumas ideias, mas não tinha fórmula. E aí eu formamos o primeiro grupo. Antes de terminar, dois meses depois, montamos o segundo grupo. Dois meses depois, o terceiro grupo. E não tinha terminado o primeiro ainda. Então, nós acabamos montando um playbook. E esse playbook, durante a pandemia, a gente passou para vários grupos. Então, ao todo, foram 9 grupos. Faz tempo que eu não faço um grupo. Talvez até não tenha demanda, mas vez ou outra alguém pede alguma ajuda ou alguém, ou eu me oferto. O sujeito saiu da empresa tal, escuta, vem cá, vamos conversar. E aí, se o sujeito quiser, eu faço. Então, pouca gente sabe que eu faço esse trabalho de mentoria para quem... Na ideia, o playbook é o seguinte, quando você está entre jobs, é o melhor momento da sua vida para você tomar a decisão. Porque, em geral... Você nunca decidiu.
Não.
Alguém decidiu por sua...
Exato.
Alguém te escolheu. Você nunca escolheu.
Não,
eu escolhi. Eu tinha alternativas. Sim, sim. Você tinha duas alternativas que te ofertaram.
Uh-huh.
Você nunca partiu do zero.
É.
O que eu quero fazer da minha vida, para o resto da minha vida?
Sim.
Então, é um momento que a gente faz de reflexão. A gente ajuda o indivíduo, a pessoa, com um pouquinho de instrumentos, a refletir sobre quem ele é profissionalmente e... E, a partir dali, ele constrói uma
plano.
Decisão.
Olha.
Eu fiz isso duas vezes na vida. E a última foi em 2016. Eu contratei um mentor. Eu não estava feliz no mundo executivo. Eu contratei um mentor. E, durante 4 ou 5 meses, a gente trabalhou a ideia. Usando um pouco de mind mapping, eu avaliei tudo que eu poderia fazer o resto da minha vida e em 2017 eu mergulhei no meu projeto.
Uau!
Então, eu não tinha o método que eu tenho hoje, mas foi aperfeiçoado. Então, isso é uma coisa que pouca gente sabe.
Maravilhoso! E chama TI.
Eu chamei de TI.
T-E?
É, T-E-E.
Ah,
é empreendedorismo e emprego, né?
É quase T-E, sabia?
Empreendedorismo e emprego.
É quase T-E. T-E é o nome de um pássaro. Muito legal.
Legal. A outra que pouca gente sabe é que eu sou um golfista apaixonado. Eu jogo golfe. Se eu não jogar golfe no sábado, eu não consigo trabalhar na segunda-feira.
Não acredito!
Sou handicap 12.5.
Uau!
Eu sou igual o vinho bom. Eu estou ficando bom com a idade.
Ai,
normalmente, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil, né? Não,
Está melhorando.
Eu mantenho meu físico para poder jogar meu golfe. Se eu puder... minha agenda é assim, você olha a minha agenda futura, sexta-feira de manhã, golfe.
Ali
aí
perto
eu mudo,
do...
Aí eu mudo porque...
Do aeroporto de Congonhas, você vai ou não?
Não.
Lá nem tem mais? Mora fora, né?
Eu moro em Jundiaí, eu jogo no Japi Golf Club. É um clube muito difícil de jogar, muito complicado, o campo é complicado, mas é mais fácil pra gente. E jogo em outros campos quando eu tenho oportunidade.
Que
legal. Então, isso pouca gente sabe.
Muito legal. É difícil. Gente,
eu nunca joguei.
Eu já, sabia?
Aliás, ontem eu recebi um texto muito legal em que o sujeito compara o golfe a um trabalho de um executivo. Eu já vi vários livros que se assemelham, tá? E eu vou... minha ideia é, hoje, se eu conseguir à tarde, eu vou publicar no LinkedIn. Depois eu divido com vocês. É muito legal, cara. Toda empresa tem que ter uma visão estratégica, tem que ter uma execução precisa, tem que ter um controle. O golfe é a mesma coisa. O meu sócio diz que qualquer esporte é igual. É a mesma coisa. Mas o golfe é muito... Você não pode errar, né?
Não.
A bolinha é desse tamanho.
Você tem que medir a força, você tem que medir a intensidade.
Não é tão,
é tudo bem sutil.
Tem uma parte mecânica, tem uma parte mental, mas... Tem a natureza, o desenho do campo, quem desenhou o campo coloca umas pecinhas lá para você, para tentar te enganar. Tentar te enganar. O maior desafio é a ilusão de ótica.
Olha!
Tem, sabia? Uhum. Tem campos que o desenhista prepara uma ilusão. Então, você tá numa posição e imagina que você está jogando para lá, mas, na verdade, o campo está aqui. Só, uhum, como é que é possível? Uhum. Basta você mudar as inclinações. Uma das formas é inclinar. Então, você está num piso que não é exatamente plano, ele é um pouco mais inclinado.
Uhum.
E o outro piso está... Então, você produz uma visão diferente. Depois que você aprende o campo, você vira o local player, né? Você
já sabe,
você é sabe a...
Muito legal.
Mas pouca gente se toca de que tem, inclusive... Essa ilusão, tem um lago, gente. Tem uma areia, tem uma árvore, tem um morrinho. Tudo isso é planejado para dificultar. Uhum. Mas a ilusão de ótica, pouca gente percebe que tem.
Mas é a analogia que você fez com o olho do furacão. Poucas pessoas entendem.
Onde está?
Nossa, você é muito genial. Sou muito
foi
fã.
Ótimo, hein?
E você sabe que eu fui jogar golfe para melhorar como pessoa, né? Porque o golfe é... Esse é um outro fato interessante. O golfe é, assim, é como a vida. São 18 buracos, né? Mas é como a vida. Às vezes você sai no primeiro buraco, bate uma bola maravilhosa, faz um bird. Bird é uma tacada abaixo do que seria o par,
tá,
o normal. Aí você já acha que está com o rei da cocada preta. Uhum. Aí na próxima você joga uma bola na água. Uhum. A segunda no mato, que não é a segunda, é a terceira. Uhum. Né? Pronto, você já se desespera. Para recuperar mentalmente, você leva um tempo. Então, o golfe praticado ensina muita coisa sobre como encarar uma situação mais difícil, mais complicada, como planejar isto, como ter uma visão, enxergar o todo, planejar, saber onde você pode arriscar ou ser mais conservador. É uma lição de vida para quem gosta.
Muito maravilhoso. Legal, não, todo mundo aqui já vai ser um clube de assinatura de golfe. Maravilhoso.
O golfe é muito pouco difundido no Brasil.
É, infelizmente.
E tem a fama de ser elitista, uhum, e de ser muito caro.
Sim.
Claro, existem lugares caros. Mas a bolsa de golfe com todos os tacos pode ser cara. Mas você compra uma vez e usa 10 anos.
Exato, uhum. Se você não quiser comprar de ouro, né? Medindo assim no dente. Muito bom. Edson, maravilhoso. A gente amou. Amamos, né?
Muito bom, muito bom. Um bate-papo aqui, ó.
Vocês falam primeira. Isso para todos os garotos.
Nada. Eu falaria só para aquele rapaz que está com óculos ali, ó, na parede, chamado Roberto Campos. Só esse eu falaria. Ai, meu, esse daqui você superou. Muito bom. Obrigada
muito
pela
obrigada.
Sua presença.
Eu que agradeço. Prazer conversar com vocês. E parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Muito legal.
Obrigada.
Não vejo a hora da próxima.